Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Para um, corações que adivinham são os que melhor perdoam. Já muitos veranistas se recolhiam ao rio. A toda hora passavam, a caminho da estação, carroças cheias de malas e volumes de loiça e de colchões. O clube dos diários dera na véspera o seu último baile e perdiam-se os ecos do derradeiro picnic. A doce cidade serrana reaquiriria, dentro em pouco, o seu ar varonil e tranquilo, tão favorável à meditação e ao estudo. A rodinha da condessa esperava para descer que se dissesse a missa em ação de graças pelo restabelecimento do medico Jordão, a encombalido. Sabendo que iodas aquelas senhoras amáveis se tinham conservado em Petrópolis para esse fim, seria possível que ele deixasse de concompar e será a igreja. Repetiam umas às outras esta pergunta com certa curiosidade. Tinham prometido à Silveirinha acompanhá-la nessa hora de gratidão e de louvor aos Cessas e não queriam faltar à promessa, embora já se anua Silveirinha 79 se asse a temporada do Teatro Francês no Municipal e fosse tempo de ir preparando as loilertes. A Baltazar Luz, sempre previdente, tinha recebido avisos do Liseslava Mor por descer e examinar as suas encomendas, ao que se opunha a Magdalena, exclamando: se a luz vai, ficamos às escuras. O doutor Jordão passava agora os dias em uma espreguiçadeira, em frente à janela do seu gabinete de trabalho, olhando para o jardim, onde os botões das camelias começavam a enlumecer. Se para o desabrochamento. O cirurgião tinha conseguido poupar-lhe o braço, que ele trazia suspenso de uma tipoia. Um dia, com os olhos cerrados, imaginando atividades futuras, ousou mover a mão doente, fazendo-a errar num gesto vago sobre a mesa a seu lado. Queria experimentar a sensibilidade dos dedos amortecidos. Percebeu momento, um objeto qualquer flexível, uma enfiada de contas, eis talvez o corais da tompondinha da mulher, que nesse instante o tinha deixado, para ir ao interior da casa. Procurando certificar-se de se não haver enganado, arrastou com gesto brando colar para si e olhou. Era um rosário de vidro azul, o mesmo que vira na mão da noiva no dia em que a fora pedir em casamento. Ainda para experimentar a sensibilidade dos dedos fez perpassar entre eles, uma a uma, às 15h30 e oito a Silveirinha, zenas de contas pequenininas das Ave Marias, e às 15 maiores dos Padre Nossos, ao mesmo que os lábios se lhe moviam em silêncio na sua cocontagem. A Silveirinha surpreendeu-o assim, e foi tal a sua comoção, julgando que o marido estivesse a rezar, que se quedou à distância, num silêncio estupefato, até que ele concluísse as suas rezas. Seria possível que a graça do Senhor tivesse baixado o achado iluminar aquele espírito nessa hora de glória e renascimento e de esperança. Não tendo visto o cansado, fechou os olhos e a dorvise, deixando o caro rosário no chão. Ela o beijou, depondo de novo sobre a mesa, delicadamente, com o coração em festa. O seu desejo seria correr pelas ruas e bater à porta do padre Pirri, caindo de joelho aos seus pés, beijar-lhe a fimbria da batina e contar-lhe tudo. O seu marido cria, o seu marido rezava, que repicassem todos os sinos das torres, que se acendessem todas as velas dos altares, que reboassem em hinos gloriosos todos os coros das igrejas. Mas o padre Pirri tinha aconselhado ainda na véspera a ser prudente e discreta. E mais de uma vez dissera só apreciar as pessoas que sabem dominar as suas impressões e persistir na construção de grandes obras, sob aparência pacada da calma e do silêncio. Só as energias concentradas se conseguem efeitos verdadeiros, digem e dignigam, sinos e o veirinha 28 ou ração. Os expansivos, os impacientes, disseminam forças que espalhadas perdem grande parte da sua intensidade e do seu valor. Ela saberia calar-se até a hora de gritar bem alto seu triunfo, obedecendo assim à vontade querido diretor espiritual. Quando o medico abriu os olhos, do seu curto sono a mulher lia, a seu lado, num livro pequeno de Maruquim Rocho. Que livro é esse? O meu livro de orações. Queres alguma coisa? Não, ele não queria nada, estava satisfeito. Tornou a fechar os olhos. Quando os abriu de novo, a mulher ainda lia. Pediu-lhe então que fechasse o livro e conversasse, queria ouvir falar. Que lhe dissesse o que sentira, na hora em que o operavam no hospital. Uma grande angústia. Deus sabe que sofre. A ideia de que ficaria sem um braço, só por causa de um alfinete mal pregado do meu vestido, punha-me num desespero. Mas Nossa Senhora ouviu os meus rogos e fez com que Édigos te salvassem sem te deixarem defeituoso. Se a minha salvação não foi devida aos meus colegas, não tenho nada que lhes agradecer. Não é assim. Que poderiam eles sem a graça divina? Se a Oitoa Silveirinha não fosse a fé, não sei o que teria sido do mim. Na hora da operação, a nossa caseza encheu-se de amigos, mas eu não via ninguém. Minha irmã leve um ataque, parece que até veio gente da rua acudir-lhe. Eu não percebi nada. Sentada estava num canto da sala de jantar, sentada e coi, olhando para o relógio, contando os minutos, acompanhando em pensamento o que Kicislava passando no hospital. A irmã Luísa, que assim que soube da tua doença veio vir cá para casa espontaneamente auxiliar-nos, e que foi a minha salvação, porque sem ela eu teria morrido, vendo-me muito pálida, com os olhos esgazeados, perdoa-me qualquer coisa que eu não respondi. Temendo alguma crise histérica, correu ao telefone e chamou Idiomiata um memêntico. Não, Padre Pierre. Não era o meu corpo que necessitava de socorro, era o meu espírito, era a minha alma desnorteada, cheia de apreensões, de remorsos, de desesperos. Eu tinha jurado a mim mesma não mais falar nunca a um antigo confessor, por saber que isso não era do teu agrado. Mas devo dizer-te que as suas palavras, iluminadas pela fé, foram as únicas que tiveram o poder de chamar o meu espírito à razão e à resignação. Mais uma hora sim o seu com a Silveirinha a 83 em selho, e eu teria enlouquecido. Ouvindo a sua voz, era como se eu estivesse ouvindo a voz de Jesus Cristo, ressuscitando um morto. Dê graças a Deus Todo-Poderoso, minha filha, que o seu marido está salvo. As lágrimas saltaram-me dos olhos, de alegria, e ele continuou sorrindo para mim. Nem morto nem aleijado, seu marido estará dentro de poucos dias belo e forte como no primeiro dia em que o conheceu. Mas se ele não tiver paciência de esperar o completo restabelecimento na casa de saúde e vier com Vaz a seu lado, prepare-se para o receber com alegria. Mas contenha os alvoroços do seu coração, para não perturbar a serenidade do seu espírito combalido. Gente, seja carinhosa, compensou do que ele tem sofrido, com a doçura e a assiduidade da sua presença. Era o poder divinatório da crença que ditava ao Padre Pierre aquelas palavras que desciam ao meu coração para ressuscitar nele a esperança perdida. Deu-me muitos conselhos. Que eu resgatasse por toda uma longa vida de amor, de carinho e de bondade a culpa, embora involuntária, de te ter posto às portas da morte. Que se o demônio se tinha servido daquela arma para te pôr contra mim. Ó, filha! Ou fazer-me uma assassina, o meu bom anjo da guarda saberia de defender-me. A 284 Silveirinha, pondo-nos a ambos depois no caminho da felicidade verdadeira. Contei-lhe as promessas que fiz pela tua saúde e chorei tanto, tanto, que parecia uma criança. Foi nessa hora que me vieram deduzir que tal operação tinha corrido bem e que os médicos tinham conseguido poupar-te o braço. Caí de joelhos, dei graças ao Altíssimo com toda a alegria e todo o fervor do meu coração. Padre Pirre tinha rezado por ti, a irmã Luísa também. Mas que é isso? Está sentindo alguma coisa? Cansaço! Traze-me um pouco de leite, sim. Padre Pio Irene lhe aconselhado a Silveirinha relataram mais de todas as suas impressões. Mesmo no período da convalescença em que ele seria mais suscetível de as compreender e de se deixar influenciar pela sua sinceridade. Não seria uma questão de luta, mas uma simples questão de cura, com as maiores probabilidades de sucesso. Ele, padre, não tornaria a entrar na casa dela a não ser, como então, num momento, que esperava se não repetisse, de angústia suprema. Deixava com a sua bênção, fortificada no seu ânimo, e com a certeza de longe a acunharia em espírito, confundindo com as delas suas orações pela mesma intenção. Quando a Silveirinha voltou ao leite, em com a Silveirinha 85, entrou o doutor João Zacarias a conversar com o marido, e não soube disfarçar uma impressão de desagrado em que o advogado não reparou, mas que não escapou ao doente. E que ela tinha medo de que o João Zacarias desandasse a falar em política e coisas que alterassem o ânimo do marido e lhe fizessem febre. Assim, logo na primeira ocasião, avisou de não seria prudente conversarem de assuntos de interesse palpitante, visto que os médicos recomendavam muito sossego ao Jordão. A despida. O agado arranjou pouco e depois um pretexto e levantou-se, não cedendo aos protestos do enfermo, a quem agradava a companhia. Sua senhora tem razão. Você precisa de sossego e eu só tenho a louvá-la pela advertência. Minha mulher foi testemunha de quanto a sua sofreu durante a sua doença. Muitas vezes Elias se refei a isso comovido da mente, lá em casa. E justo que defenda agora o seu querido doente. A Silveirinha retirou-se por alguns minutos. Jordão sorriu, retendo a mão do amigo. Contou-lhe que na verdade não poderia haver em todo o mundo enfermeira mais amorável e solicita. No seu íntimo chegava a bendizer aquela moléstia, por lhe ter revelado todo o amor da mulher. Ela não o deixava senão ainda para o servir. 386 A Silveirinha, quando eu buscar-lhe os alimentos, ou algumas vezes prepará-os pelas suas mãos. Eleja conhece os mingazetos por ela, tão superiores aos da cozinheira. De que prodígios é capaz o amor? Imagine-se que, segundo lhe tinha dito a condessa, a mulher fizera promessas do tremendo sacrifício pela sua saúde. Uma delas seria de levantar-se todos os dias, durante um ano, às 5 horas da madrugada, e ficar de joelhos até às 7, em frente de um santinho que lhe tinham dado no dia da operação. Ele não acreditará nunca nessas coisas, mas não podia deixar de se sentir tocado pela intenção daquela promessa. Com certeza, Silveirinho voltava com o guardanspo que tinha ido buscar rapa e disse, sorrindo para o marido, agora o senhor vai tomar todo este lelinho e nada de fazer caretas, ouviu. Voltando-se via para o Zacarias. Os doentes precisam de ser tratados como as crianças. Não acha? O advogado saiu bem impressionado. Quem diria que aquela mulher tão moça e magrinha fosse capaz de tanta resistência? E o que mais o alegrava era ver desmentido tão linda e categoricamente o boato corrente nas rodas burguesas de Petropópolis, de que a Silveirinha e o Jordão não viviam, logo no período da sua lua de mel, como Deus com os anjos. A Silveirinha ao Itui.